A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Caros amigos que nos prestigiam com o afago da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas pelo horário de Brasília. Está no ar esse seu pioneiro e já consagrado programa semanal que leva até vocês, amigos ouvintes, internautas, informações importantes sobre o mercado de seguros e resseguros, divulgando também os produtos e serviços disponibilizados pelo setor, notadamente os comercializados pelos nossos patrocinadores. Esclarecemos que a entrevista editada no nosso programa é sempre realizada online. Hoje, com a agradável participação do nosso caro amigo e colaborador, Dr. Adilson Nery Pereira, reconhecido profissional do mercado, advogado, especializado em direito tributário e consultor na área de seguros e resseguros, professor da Escola de Negócios e Seguros, tem uma bagagem tremenda aí. E se a gente for continuar, nós vamos para o programa inteiro falando sobre essa bagagem, merecidamente, diga-se de passagem. Mas ele veio exatamente com esse propósito de nos trazer informações sobre de responsabilidade civil de administradores, que é o DNO, né? O Directors and the Officers, e que oferece um leque de importantes e necessárias garantias, e também tem as garantias de obrigações contratuais, que tem aquela sigla que é o GOC, né? Garantia de Obrigações Contratuais. São modalidades de seguros disponibilizadas pelo segmento. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Só o seguro Tóquio Marine Residencial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se minha casa for roubada?
Resolve.
E se ela pegar fogo ou for atingida por um raio?
Resolve.
E se a pia entupir, o chuveiro queimar, a panela de pressão explodir e a janela estilhaçar?
Tudo isso de uma vez?
É.
Resolve. Seguro Tóquio Marine Residencial. Assistência 24 horas com planos por menos de R$1 por dia. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte do CESEP.
102,5. Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Empresa FM!
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando... Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é...
A Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Na sequência dos trabalhos da Grande Jornada de hoje, damos início à enunciada entrevista com o Dr. Adilson. Muito bom dia, Dr. Adilson. É uma honra tê-lo como nosso entrevistado neste programa. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Pedro. Um bom dia para você também. Aliás, a honra é minha de participar e estar novamente ao teu lado.
Maravilha.
Embora sejamos vizinhos, eu só te vejo na rádio.
É verdade. Moramos um do lado do outro ali, meu Deus do céu, e nunca nos vemos. Essa que é a verdade. Bom, vou tratá-lo como sempre o tratei. Adilson, não é de hoje que o seguro de responsabilidade civil dos administradores continua ganhando vultosas proporções no Brasil. Qual é a justificativa para isso?
Bom, são várias, Pedro. Uma delas, que eu reputo muito importante, é que o Brasil, cada vez mais, se insere num meio global, né? Numa atividade em que as grandes empresas internacionais estão presentes no país e trazem consigo uma cultura que já existe em várias outras localidades. Essa de, primeiro, prever a responsabilidade dos administradores de empresa, algo que ganhou muita força, especialmente a partir da lei chamada de SOX, né, no mercado americano, o Sarbanes-Oxley, e que no Brasil ganhou, vou chamar assim, um apelido, né, mais do que um apelido, uma instituição que é da compliance, né, ou seja, todas as empresas atualmente têm regras de verificação dos seus procedimentos, da adequação de cada atitude dentro das empresas. Isso evolui para que haja a necessidade desse tipo de seguro. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Além disso, um fenômeno importante que é de ter cada vez mais empresas com ações em bolsas de valores, na qual se torna quase que mandatório que os administradores possuam um seguro de responsabilidade civil pelos seus atos. Possíveis danos que eles venham a ocasionar a terceiros pelo simples fato de serem diretores, de tomarem decisões importantes em grandes organizações.
Então, vamos fazendo aqui um pula-pula, porque vamos falar agora rapidinho também sobre o DEINO. Adilson, há muitos processos de sinistros envolvendo o DEINO. Procede a informação de que os grandes executivos recusam convites de trabalho caso o DEINO não esteja elencado no contrato de trabalho?
E isso acontece cada vez mais, Pedro. No começo parecia folclore, né? Folclore urbano, mas hoje não é não. Principalmente o executivo que vai atuar numa empresa que possua ações em Bolsa de Valores, a exigência do seguro por parte da empresa, né, do chamado tomador, ela se torna uma necessidade. Embora o mercado brasileiro tenha desenvolvido a contratação, a comercialização de seguro de D&O, tendo como tomador e segurado o próprio administrador de empresas. É possível aí a contratação desse seguro individual. Mas ele é mais caro, é mais difícil de se realizar, de se organizar. Em todo caso, é uma opção. Não, aliás, uma opção para o corretor ficar atento, outra possibilidade de orientar os seus clientes quanto a isso. São poucas as seguradoras que oferecem o seguro de D&O individual, mas elas existem, né? É uma alternativa que está colocada na mesa. Fora isso, o mais comum, a forma mais corrente de contratação desse tipo de seguro é através da empresa. A empresa, como tomadora, que contrata o seguro, tendo todos os seus administradores, conselheiros, contadores, auditores, todos eles incluídos como segurados de forma automática nas suas apólices. É a forma mais comum de contratação. É a mais adequada, dica-se de passagem.
Ok. E você mencionou aí corretores de seguros. Na sua visão, os corretores de seguros estão devidamente preparados, cientes de como funciona o seguro de responsabilidade civil, o seguro de garantia de obrigações contratuais? Que conselho você daria para o corretor de seguro desenvolver a sua atividade nessas duas modalidades de seguros?
Olha, Pedro, tem um jovem corretor, vou citar o nome dele aqui, porque eu conheço desde o pai até ele, né, que é o Fernando Bé. É um jovem corretor que é um bom exemplo de como se faz para desenvolver o conhecimento nessa área, que é muito estudo, muita dedicação, muito contato com as seguradoras, com os técnicos, questionando as apólices, os clausulados, as circulares que o órgão regulador solta a respeito, a legislação pertinente. E, claro, o contato com os clientes, né, a oferecer esse tipo de apólice. Não é muito simples, né, repito, é um ramo que requer conhecimento de diversas áreas, requer também esse contato próximo com as áreas de decisão dentro de grandes empresas, de grandes ou médias empresas. Claro. Você precisa sempre ter o contato com quem decide, né? Com quem claro. Pode perceber a conveniência desse tipo de contratação, desse tipo de seguro, com quem se possa negociar as coberturas, né? Quais são as garantias a serem inseridas em cada apólice. Não é um caminho fácil, não. Posso te afirmar que não é fácil. Requer alguns anos de preparação, de tentativas, até para conhecer bem o funcionamento do mercado. E será mais agravado agora, né? Porque esteve em audiência pública a minuta de alteração das regras, né, a respeito do seguro de responsabilidade civil geral, dentre os quais se enquadra o seguro de D&O. Esse seguro, que até bem pouco tempo era padronizado, ou seja, com um texto, um clausulado comum para quase todas as seguradoras que atuam no mercado, agora deixará de ser padronizado, possibilitando a inclusão de novas coberturas, a definição de conceitos diferentes de uma seguradora para outra. Enfim, é um trabalho adicional para o corretor, né? O corretor que atua nessa área terá, com certeza, maiores dificuldades de adaptação, né?
A gente sempre tem falado sobre a diferença que existe entre o consultor de seguros e o corretor de seguros. Entende? No caso, esse profissional que você acabou citando o nome, que é o Fernando, ele é o filho do Boris, não é, o Fernando?
O filho do Boris, exatamente. Boris. Fazer o quê, né? Nem todo mundo é perfeito.
Grande amigo, Boris, um grande abraço para você. Boris, um grande abraço aí para você, Fernando, também. Mas, fazendo aí essa ressalva, as seguradoras, na sua opinião, você que trabalha no Mistério já há tanto tempo e acompanha todo o mercado, as seguradoras costumam praticar, digamos assim, atividades de treinamentos para os corretores de seguros se transformarem em consultores de seguros?
No caso, depende do ramo, né? Em vários ramos isso acontece com facilidade e muita frequência. Então, se você cita o carro-chefe do nosso mercado, que é o seguro de automóvel, você encontra em muitas seguradoras cursos intensivos, né, vou chamar assim, de formação dos corretores de seguros. Algumas seguradoras, inclusive, fazem parte da iniciativa da Escola de Negócios de Seguros de formação de corretores, né? Então tem sim, tem um caminho aí focado nesse que eu vou chamar de principal ramo, que é o seguro de automóvel. Em outros, as iniciativas são muito, muito pobres, digamos assim. Pobres no sentido de não ter toda a estrutura, né, focada ou dedicada que existe no ramo de automóvel. Existe também uma estrutura boa na área de saúde, né, para formação daqueles que vão atuar nesse segmento. Nos demais ramos, não vou dizer que não haja dedicação, existe, mas ela é mais incipiente, ela é mais tímida. Seja porque o próprio profissional que vá treinar outros precisa ter um bom conhecimento, um bom tempo de atuação no mercado, seja porque as técnicas aí são mais complexas, né? Porque envolve aí conhecimento da lei das SAs, do funcionamento do mercado, da Bolsa de Valores especificamente, das regras organizadas pela CVM, de procedimentos básicos de contabilidade, de economia, e, claro, de responsabilidade civil. São coisas bastante amplas. E mesmo na área de seguros, envolve aspectos importantes, como o entendimento sobre o seguro ambiental, né, passível de incluir nessa apólice. O funcionamento das ações que envolvem administradores de empresas, né, as ações internas movidas por acionistas, por sócios, enfim, uma amplitude complexa, significativa, e há uma complexidade forte.
Mas um corretor que, por exemplo, eventualmente se interessar em fazer esse tipo de adequação, de treinamento e tudo mais, com certeza o mercado de seguros oferece condições para isso, né?
Oferece sim.
Seguro, Tóquio Marine, HDI e tudo mais, né?
Sim, com certeza.
Vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido. Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
102,5.
Só o seguro Tóquio Marine Empresarial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se um incêndio destruir meu restaurante?
Resolve.
E se meu escritório for atingido por um raio?
Resolve.
E se um vazamento acabar com o meu consultório?
Resolve.
E se alguém levar algo muito valioso da empresa?
Resolve. E muito. Seguro Tóquio Marine Empresarial. Mais de 45 coberturas adicionais em até 6 vezes sem juros. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui batendo um papo extremamente importante e bastante interessante para todos vocês que nos prestigiam com o carinho da sua audiência. Estamos aqui conversando com o Dr. Adilson Nery Pereira e vamos continuar esse papo aqui. Tem muita coisa para nós conversarmos aqui com o Dr. Adilson. Doutora Adilson, dando aqui agora um espaçozinho aqui, vamos falar sobre o seguro de garantia de obrigações contratuais, que é o GOC. Como você avalia o momento desse seguro?
Esse seguro, nos últimos anos, tem se desenvolvido significativamente na área de garantia judicial. Essa possibilidade aberta já há alguns anos no nosso Código de Processo Civil e, posteriormente, na Lei de Execução Fiscal, acabou propiciando um desenvolvimento significativo dessa carteira, especificamente de garantia judicial. Acredita-se que mais de 95% do prêmio de seguro atualmente desse ramo seja proveniente dessa modalidade que é a garantia judicial. Então, é uma garantia que eu não vou dizer que seja simples de operar, ela tem suas dificuldades, mas apresenta uma sinistralidade relativamente pequena e é quase que mandatório para todas as empresas que tenham ações, que tenham discussões na área fiscal para sua defesa, para movimentação de ações anulatórias, para defesa no que se refere a execuções cobradas pelo fisco da federal ou estaduais ou municipais. E ou mesmo em algumas situações de agências reguladoras em relação a multas ou penalidades aplicadas pelas agências, por esses órgãos reguladores. Então, essa modalidade aí judicial tem dominado o cenário. Inclusive porque agora, no mês de maio, saiu uma decisão do STF, que é uma decisão que já dura, que já estava sendo avaliada há uma década ou mais, que era a respeito da inclusão ou não do ICMS no cálculo do PIS e COFINS.
Tá.
E, aliás, é uma decisão que deixa todo o mercado atento para saber o que vai acontecer. Há detalhes nela, como a modulação a partir de março de 2017. Então, uma discussão se só aqueles que ingressaram com a ação até março de 2017, se eles terão direito ou não a obter o valor que pagaram. Tem algumas discussões importantes nesse segmento. A decisão não encerra a discussão, né? Ela ainda prosseguirá com várias empresas nesse item específico da inclusão do ICMS no PIS e COFINS.
Uhum.
Então, só isso já é suficiente para movimentar o mercado na modalidade de garantia judicial por muitos anos ainda.
Uhum.
Agora, nos outros segmentos, como, por exemplo, da execução de obras, né, garantia do executante construtor, esse tem o governo como o principal segurado. Ele é o agente incentivador dessa modalidade, uma vez que tem que haver licitações, tem que haver obras sendo executadas para que esse seguro ganhe força. E nos últimos anos, o investimento governamental tem sido muito, muito, muito reduzido, né? Tanto que a expressão hoje da garantia de execução contratual, execução de obras, tem perdido força, tem perdido espaço. O que se espera que mude em breve, né? Na medida em que haja mais incentivo a obras, principalmente de infraestrutura, esse mercado ganha novo fôlego e tem possibilidade também de se desenvolver de maneira forte, né? É o que a gente espera.
Uhum. E com relação à sinistralidade nessa modalidade de seguro, é preocupante?
Não, no momento não. Veja, quando se fala em garantia judicial, houve uma grande preocupação do mercado com o processo de recuperação judicial da Oi, né, da Telefônica. E, num primeiro momento, todos ficaram muito ressabiados porque a quantidade de apólices emitidas, a capacidade tomada por essa empresa é muito significativa no mercado. Mas isso não gerou, além da preocupação, não gerou sinistros, não gerou, digamos assim, não gerou um maior cuidado. Tanto que as apólices continuam sendo emitidas, né, em grande ou pequeno valor, continuam sendo emitidas, e as garantias continuam sendo honradas pela empresa que está em recuperação judicial.
A sinistralidade está mais ou menos dentro de patamares perfeitamente aceitáveis no momento, é isso?
Muito aceitáveis, exatamente. Tanto que todo o mercado, enfim, em função da lei de oferta e procura, né, todo o mercado que atua em garantia corre para esse segmento, né? Todos atuam com isso num patamar bastante significativo.
Uhum.
Acaba sendo interessante porque é uma área que demanda uma sinistralidade baixa, logo você não precisa ter uma estrutura muito grande para atuar em sinistros. Você precisa sim ter uma área de cadastro muito boa, uma área de subscrição muito boa, por conta de avaliação das empresas, ter planos de resseguros muito bem formados e advogados que acompanhem, que te orientem a respeito das ações, do seu prosseguimento, do acompanhamento desses processos em juízo. Porque uma das grandes preocupações dessa modalidade é que, ao proferir a sentença, alguns juízes já imediatamente procuram executar a apólice, né, ou determinam que a seguradora promova o pagamento. Não é o procedimento correto, né, porque a seguradora só deve ser acionada se o tomador não efetuar o pagamento. Uhum. Mas até você explicar que nariz de porco não é tomada, é complicado. E às vezes o prazo é exíguo. Você tem, olha, pague-se em 48 horas. Poxa, você tem que se desdobrar para demonstrar que não é bem assim, que não é desse jeito que funciona. É. Uhum. Tem essas dificuldades. Ou seja, você não fica tranquilo nesse ramo, não. É, o teu coração tem, tem alto e baixo. Não é para quem tenha problema cardíaco.
Costumo dizer que a curiosidade é um privilégio e vaidade das mulheres. Eu não estou de acordo, estou curioso, vou lhe fazer uma pergunta. Você atua nessa modalidade de seguros?
Atua, como meu coração está bem, como ele está bem, eu consigo atuar. Tenho atuado com alguns clientes, fazendo basicamente esse acompanhamento das apólices emitidas, tá, das ações judiciais, das intervenções nos momentos em que isso se faz necessário. Muitas vezes, apesar de já ser um seguro, vou chamar assim, bem definido, muitas vezes alguns juízes requerem alguns esclarecimentos sobre o funcionamento.
Tá.
Há dúvidas sobre a forma de operação, há dúvidas a respeito do procedimento de renovação das apólices, que é um momento delicadíssimo do seguro de garantia. Então, volta e meia, eu tenho que elaborar pareceres ou petições mesmo, né, justificando detalhes a respeito do processo aos juízes de todas as instâncias, né, seja do primeiro, de segundo, ou mesmo no STJ. Não fiz ainda nada no STF, mas volta e meia eu tenho que fazer algumas intervenções dessa ordem.
Quer dizer, então você como advogado atua, né, judicialmente, e como corretor de seguros também, não?
Pedro, aquilo que eu digo, eu sou um corretor que eu não devia ser, porque eu não consigo vender para ninguém, eu sou um péssimo vendedor. Eu oriento as pessoas, dou consultoria em diversas situações, mas eu não consigo vender nem meu seguro de automóvel, nem para mim.
Quando você quiser.
Eu sou corretor porque eu tenho muitos amigos entre os corretores, então eu não consigo ficar longe dos amigos.
Mas é interessante, né? Você atuando, digamos assim, nessas duas áreas, como advogado, na área judicial, e como corretor. Isso para o segurado é uma maravilha. Né?
Segurado... Deveria, né? Teoricamente, claro. Sim, mas na prática.
Não, na prática, não. É verdade?
É verdade. Na prática, eu acabo atuando bastante com regulação de sinistro. Isso sim, sempre foi o meu principal foco, e nessa questão de consultoria, né, basicamente para seguradoras.
Tá.
Ou seguradoras.
Depois você vai deixar aí o teu site tudo direitinho para o pessoal entrar em contato com você quando houver necessidade de consultar, necessidade de contratar seguro, para falar com você também como corretor, não só como advogado. Das várias modalidades de seguro de garantia de obrigações contratuais, quais você gostaria de destacar?
Bom, eu já falei bastante da garantia judicial, que é a que está em voga, é o que tem maior foco. Todos aí, hoje em dia, se reportam a essa garantia. E, de fato, ele acaba sendo, sim, o principal ponto de, vou chamar assim, de atuação do mercado inteiro. Mesmo dentro da modalidade de garantia judicial, há diferenças importantes. Por exemplo, a garantia judicial trabalhista. Né? Ela tem uma característica bastante distinta da de execução fiscal. Enquanto a primeira requer talvez uma maior complexidade, um maior acompanhamento, um maior conhecimento de todo o normativo fiscal, né? Normativo tributário do nosso país, O trabalhista tem uma outra característica. Ele é mais padronizado, é mais simples de operar, é mais fácil de comercializar e de entender. E, ao mesmo tempo, é um produto com grande possibilidade de massificação, uma vez que ele atua diretamente junto a reclamações trabalhistas. E, embora tenha havido uma redução significativa no número de ações trabalhistas no nosso país, elas continuam existindo.
Uhum.
E são muitas. Né? E requerem uma atuação imediata, prática. É algo que o seguro de garantia judicial tem propiciado, as garantias exigidas em juízo.
Tá. A gente vai agora partir para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Voltaremos a falar sobre o assunto, principalmente deixando já uma pergunta no ar. Quais são as partes envolvidas nessa modalidade de seguro? Logo após a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores, você vai fazer a gentileza de responder.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui tendo um papo extremamente importante, agradável, profissional, em todos os sentidos, com o nosso querido amigo Dr. Adilson L. Pereira. Deixamos uma pergunta no ar, no bloco anterior, gostaríamos que você, por gentileza, se você achar interessante também responder essa pergunta, você, por favor, fique à vontade. Quais são as partes envolvidas no seguro?
Ok. Deixa eu iniciar essa resposta a partir do ponto de vista, vou chamar de orientação para o corretor de seguros.
Isso.
Porque, digamos, nesse seguro tem três partes envolvidas, que é o segurado, o garantido, que também é chamado de tomador, e a seguradora. E aí o ponto fundamental é que o cliente do corretor é o garantido, é o tomador. É uma atuação fundamental, antes de qualquer coisa, ele ter acesso, conseguir o contato com o tomador de seguros. O tomador normalmente é o contratado numa execução judicial, é a pessoa que precisa garantir o juízo numa execução fiscal, ou a pessoa que precisa garantir o juízo numa ação trabalhista. Então, esse é o foco, digamos assim, de atuação do corretor de seguros.
Ah.
E o seguro de garantia tem uma característica muito, muito importante, que a sua atuação tem que iniciar muito antes da emissão da pólice. Ou seja, antes, muito antes de ter até a necessidade de uma pólice, você, o corretor, precisa ter obtido o cadastro do seu cliente e aprovado esse cadastro nas seguradoras com as quais ele vai operar. Aprovar o cadastro significa também ter informações sobre o limite de garantia que ele poderá utilizar. E em algumas seguradoras, até mesmo qual a taxa aplicável por operação, ou pelo menos um padrão de taxa aplicável. Para que depois, quando houver a necessidade de emitir uma apólice, ele já tenha tudo preparado. Já tem o cadastro, já tem o limite de garantia definido, já tem uma taxa, digamos que negociada com a seguradora, para que tudo corra tranquilamente, tudo corre mais fácil, né? Uhum. Quando esse trabalho já foi feito previamente.
Uhum.
Veja, que isso oferece uma dificuldade no mercado, porque o corretor atua na elaboração do cadastro, é um trabalho que não é muito simples, demanda uma atuação desse profissional e ela não é remunerada. Né? O cadastro não custa nada, mas também não se cobra nada para fazer, claro, esse tipo de trabalho, de atuação. É claro, há alguns profissionais que cobram por esse serviço, mas é raro isso acontecer, uma vez que todos fazem isso gratuitamente. E é um trabalho fundamental, né? Porque ele deixa tudo preparado para quando houver a necessidade de uma apólice. E essa necessidade, às vezes, vem acompanhada de uma pressa, de um prazo muito exíguo para que se apresente a garantia. Então, seja porque o sujeito recebeu uma intimação fiscal, uma intimação de uma autoridade fiscal, e ele tem apenas cinco dias úteis para se organizar, para organizar sua defesa. Uhum. E você só se defende depois que tiver garantido o juízo. Então é um tempo muito curto para correr atrás, às vezes, de garantias muito altas, né? Milhões de reais. Então tudo tem que estar preparado antes. Então esse é o enfoque aí, digamos, do ponto de vista do corretor de seguros.
Uma pergunta que requer, digamos assim, uma resposta inteligente e que só poderia ser feita para você, que é uma pessoa, que é um sujeito inteligente, um advogado brilhante, um corretor de seguros muito bem sucedido. Então, a pergunta está contida na seguinte frase: a cobertura de dano moral está prevista no seguro de D&O?
Está. É possível essa contratação. E é até interessante quando se fala em danos morais, porque essa era uma garantia que no nosso mercado sempre foi vista como o lobo mau, né? Desde que começou a surgir as primeiras, os primeiros pedidos desse tipo de cobertura. Eu me lembro, eu ainda estava em seguradora, que você fazia o possível para fugir dessa garantia, punha exclusões em tudo quanto é lugar. Depois até uma forma de oferecer a garantia era limitar um valor pequenininho, só para, como se diz na nossa gíria, né? Só para inglês ver, né? Só para achar que tem a cobertura. Uhum. Ao longo do tempo isso foi modificando. Era até razoável, temia-se, né, o que se chama de uma indústria do dano moral, não acabou não se instalando na nossa jurisprudência. Uhum. Né? As ações por danos morais nem sempre são tão milionárias, né, como se vê pelo mundo afora. Então, hoje tem sido mais fácil a aceitação dessa cobertura, e no D&O ela é oferecida de maneira relativamente tranquila. Não há grandes preocupações com ela, não.
E no seguro D&O existe a cobertura, abro aspas, custos de defesa judicial e extrajudicial? Você poderia nos esclarecer do que se trata?
Ah, sim. Bom, essa talvez seja uma das principais coberturas da apólice, porque, além de garantir os danos causados a terceiros, esses danos estão garantidos quando se demonstre que o administrador agiu com culpa, com imprudência, imperícia, negligência, quando cometeu algum erro na execução da sua atividade. Uhum. Agora, às vezes há reclamações que não atendem esse requisito, né? Reclamações ou eventuais prejuízos que não foram ocasionados pela ação, né, ilícita, pelo ato ilícito do administrador de empresa. E ele tem que se defender disso. Essa defesa é uma defesa técnica, importante e, às vezes, muito cara. Né? Esses custos, dependendo da situação, envolvem a contratação de especialistas, né, renomados para atuação. Ou, às vezes, de peritos, de assessores, de contabilistas, de gente especializada no segmento que está sendo discutido. E, então, é uma cobertura importante. Todas as apólices já oferecem essa garantia. Elas estão, até por enquanto, né, pode haver mudanças no futuro, mas por enquanto inseridas já na cobertura básica da apólice de D&O. E tem uma discussão importante nesse meio, que é a seguinte: teria o segurado o direito de escolher o advogado que lhe seja mais adequado, ou ele tem que passar pelo crivo da seguradora? Essa discussão é bem delicada.
Ah.
Mesmo quando o órgão regulador diz que o segurado tem esse direito, às vezes é difícil, digamos assim, simplesmente presenciar o exercício dele. Quando, por exemplo, o segurado contrata um não especialista que cobra uma fortuna para realizar a defesa.
Ah.
É um item bem delicado das apólices de D&O, especialmente porque envolve a eventual caracterização de um sinistro, né?
Ah.
E o interesse de defesa, né?
E você atua nesse
setor? Sim.
Você atua nessa área.
Justamente.
Tranquilamente.
Atuo também nessa área, exatamente.
Um seguro que chama muita atenção, nós falamos isso numa entrevista que você fez a gentileza de me conceder, no programa de rádio ainda, que nós estávamos no programa, nós não estamos no ao vivo porque estamos com essa nossa situação de pandemia, mas nós fizemos uma entrevista com você e houve assim uma aceitação tremenda por parte dos nossos ouvintes, querendo saber detalhes e tal, para que eu depois falasse com você mais a respeito. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para falar agora com você sobre o assunto.
Pois não.
Com relação à responsabilidade, ao seguro de responsabilidade civil profissional liberal, abro parênteses, médicos, temos algumas perguntas pertinentes. Por que um profissional da área médica precisa de um seguro de responsabilidade civil?
Bom, brincando com alguns amigos médicos, porque eles não são deus, né? Ou não são deuses, apesar de pensarem que eu seja. Está muito em voga, é muito comum que se fale do erro médico, né? Mas primeiro temos que partir do ponto de vista que, assim, errar é humano. Ninguém pode ser condenado por ser humano. No caso especificamente do médico, da responsabilidade profissional, ela vai atuar quando ele age com culpa, né? quando é um erro inexcusável, como se diz, né? Foi por negligência, imprudência ou imperícia do médico, e que isso tenha gerado danos ao paciente. É sempre bom ter presente, né, que o médico não tem obrigação de resultado, né? Ele não pode prometer que a pessoa continuará viva ou que será salva,
claro,
ou que ficará bem. Ele tem obrigação de meio, né, de adotar todas as medidas, todos os procedimentos necessários para salvar o paciente. Todas as medidas fundamentais nesse sentido. Ainda assim, pode haver ocasiões em que ele cometa um ato ilícito como esse, né? Ser imprudente, né? Ser negligente em relação a algumas situações.
Certo, perfeito.
As cirurgias, às vezes, envolvem várias pessoas atuando juntos, né? Imagina a situação em que se esquece uma gaze no interior do estômago de alguém.
Uhum.
Então, há várias situações em que a responsabilidade aparece de maneira muito clara. Para alguns médicos, como cirurgiões que atuam na área estética, né, cirurgias plásticas, já até se discute se a responsabilidade também não seja de resultado. Né? Se ele promete que alguém ficará tão bonito quanto Pedro Barbato e no final não consegue esse resultado, a pessoa pode ficar tremendamente prejudicada, né? Reclamar um alto prejuízo.
Eu vou até umas perguntas interessantes para fazer aqui ainda nesse segmento. Nós vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na Lâmpada?
102,5.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é
a Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
Imprensa FM.
Só o seguro Tóquio Marine Agro Safras vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se a chuva vier forte?
Resolve.
E um raio causar um incêndio?
Resolve.
E pra geada?
Resolve.
E resolve pra soja, milho e trigo?
Resolve.
Todos esses grãos?
Todos esses grãos, seja inverno ou verão.
E vai tudo, hein, ô sabichão?
Seguro Tóquio Marine Agro Safras. Proteção sob medida para mais de 70 culturas do plantio à colheita. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta então com a nossa programação e conforme mencionamos algumas perguntas ainda importantes com relação a essa parte do seguro profissional da área médica, quais segmentos da medicina podem contratar a responsabilidade civil?
Bom, Pedro, todos eles. Então, em todos cabe a contratação desse seguro de responsabilidade civil. Seja para o profissional liberal, né, o médico, o dentista, a parteira, todos os que atuam nesse segmento, como pessoa física, podem contratá-lo. Mas também as empresas, né, as clínicas médicas, os laboratórios, também tem a possibilidade de contratação desse seguro. E é interessante porque há uma diferença significativa nessas apólices por força das garantias. Enquanto a responsabilidade do profissional liberal é fundada na culpa, ou seja, há que se provar a imprudência, a negligência, a imperícia, a responsabilidade da pessoa jurídica é uma responsabilidade objetiva. Né? Em quase todas essas áreas, se estipula que é uma relação de consumo entre um fornecedor, que é a pessoa jurídica nesse segmento, por exemplo, numa clínica médica, num laboratório, e o paciente ou consumidor, que figura na outra ponta dessa relação. A responsabilidade em tais situações é objetiva, ou seja, não se precisa comprovar a culpa, apenas o dano e o nexo de causalidade. Né? Saber que o dano aconteceu em função de uma atuação específica dessa empresa, né? Dessa empresa que atua no segmento. Então, até por essa razão, é mais fundamental que as empresas contratem o seguro de responsabilidade, né? Até mais do que o próprio profissional liberal.
E fala uma coisa, Dilson, por gentileza. Que tipos de danos causados a pacientes estão assegurados?
A pergunta é bem ampla, mas vejamos, há várias reclamações na ordem de danos estéticos, há outras situações pertinentes a invalidez permanente ou parcial, as situações decorrentes de sequelas de cirurgias, né, efeitos colaterais que não foram avisados ou que não eram esperados, e é claro, a morte aí afetando os beneficiários daquele que veio a óbito. Então é muito ampla aí essa modalidade, inclusive o dano moral. É, o dano moral, que em várias situações acompanha diretamente a reclamação inicial. Né?
E esses danos são cobertos separadamente? Que você citou os danos?
Bom, com vou chamar assim, com a possibilidade de que em breve isso se altere, né? Porque, uhum, repito, há uma circular, esteve em audiência pública uma circular sobre responsabilidade civil, e que pode mudar todo o mercado em breve. Ou seja, em breve essas coberturas poderão ser juntas, poderão ser separadas, poderão mudar de uma seguradora para outra, poderão ser contratadas de forma diferente. Hoje elas são separadas. Então é comum que você tenha cobertura para perdas e danos materiais, digamos assim, e para danos morais separada, né, com LMI, com uma verba distinta para essa segunda cobertura. Pode mudar.
Só uma observaçãozinha, porque quando você falou em LMI, é o limite máximo de indenização?
Desculpa, exatamente.
É bom porque senão...
Limite máximo de indenização.
Senão o pessoal diz, o que é esse LMI? Deve ser, tem algum médico especializado nisso? Não, claro, você fala isso com a maior naturalidade do mundo. Mas lá fora, lá do outro lado, o que é esse LMI? Por isso que eu tomei a liberdade.
Tudo bem.
Nosso relacionamento. Temos
que tomar cuidado. Isso faz parte do segurez.
Do segurez, é. E fala uma coisa, por gentileza, Dilson. Como ter a certeza de que essa defesa jurídica que você mencionou está assegurada?
Vai mudar um pouco por modalidades. Como se fala em D&O, ela está assegurada, né? O custo de defesa está incluído na cobertura básica. Nos chamados seguros de responsabilidade civil geral padronizados, esses custos de defesa e honorários advocatícios requerem, por enquanto, a contratação da garantia específica. Ou seja, você tem um seguro para o seu estabelecimento comercial, por exemplo, imaginando que seja um seguro de responsabilidade civil estabelecimentos comerciais, e você pode agregar a ele uma cobertura para honorários e custos de defesa em geral. No seguro de I&O, de responsabilidade civil profissional, esses custos de defesa também já são incluídos na cobertura básica. E, repito, essa é a forma de funcionamento que existe hoje, pode mudar dentro em breve. O mais comum, o mais adequado, na minha visão, para o cliente, é que a cobertura de custo de defesa, dada a sua importância, dada a sua necessidade, estivesse sempre presente no seguro, né? Que o seguro já fosse precificado, já fosse ajustado com essa cobertura, para que não haja discussões a respeito.
Uhum.
Inclusive porque o próprio segurador tem interesse na defesa técnica adequada e correta do segurado nas reclamações que venham a ser feitas.
E fala uma coisa, Dilson, e por quanto tempo o profissional pode contar com o seguro de responsabilidade civil?
Bom, como todas as apólices do mercado, esse seguro é renovado anualmente. Agora, quando se fala de responsabilidade civil profissional, o mais comum é que se faça a contratação na modalidade que se conhece por claims made, ou seja, a base de reclamação. Nesse tipo de apólice, nesse tipo de seguro, é utilizada a apólice que está vigente no momento em que a reclamação é apresentada. E ela tem uma característica importante: ela pode se referir a ocorrências que se deram muito antes da sua própria contratação, mas que eram desconhecidas pelo segurado. As apólices normalmente trazem a definição de uma data de retroatividade, ou seja, é o início dos tempos para a ocorrência de danos. Então, desde a data de retroatividade até o final de vigência da apólice, os fatos ocorridos nesse período e reclamados até uma certa data estão amparados pelo seguro. E há até mesmo a possibilidade de se desenvolver para o futuro quando, por exemplo, um médico se aposenta. Ele se aposenta, não vai mais realizar cirurgias, não há mais danos que ele possa ocasionar, mas há reclamações que ele possa receber. Então, ele tem a oportunidade de contratar prazos adicionais, prazos complementares ou suplementares para continuar garantido por reclamações que sejam apresentadas nesse período.
Tá.
Essa modalidade apresenta essa possibilidade, tanto da data retroativa quanto da possibilidade de estender para reclamações futuras.
Tá, eu ia te fazer uma pergunta, você já deu a resposta, pô. Eu nem fiz a pergunta, você já deu a resposta. Se o paciente vier reclamar de um dano muito tempo depois da ocorrência, você praticamente já deu aí a resposta que necessária e adequada. Agora, uma coisa, Adilson, quais são as coberturas previstas no seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional?
Veja, ele não é obrigatório, né? A não ser em algumas atividades, o seguro de responsabilidade civil costuma ser facultativo. Mas há algumas atividades em que a lei obriga sim. Então, por exemplo, nos notários, né, os cartórios, uhum, de registros de imóveis ou registros civis, eles têm obrigação de contratar esse tipo de seguro. Também nas empresas que fazem vistoria para os DETRANs estaduais, elas, por lei, né, para que possam substituir os DETRANs, elas têm que apresentar um seguro de responsabilidade civil. E essas apólices são focadas exatamente na operação, né, na operação profissional executada por essas empresas. Assim, por exemplo, o cartório pode ser responsabilizado por eventuais erros, falhas cometidas na escrituração, por exemplo, de uma matrícula de imóvel ou de um inventário. Da mesma forma, as empresas que fazem vistorias para os DETRANs estaduais pode cometer um erro de não ter checado a documentação, enfim, ter anotado o chassis, o número incorreto do chassis, de não ter identificado que o veículo era decorrente de uma perda total. Enfim, há situações específicas da atividade profissional que estão inseridas nessas apólices, vou chamar de obrigatórias. Mas são poucas as modalidades que são obrigatórias, viu? A maior parte delas são facultativas, como a dos médicos, dos advogados, engenheiros, arquitetos, contabilistas, normalmente são facultativas.
Tá, nós temos aí praticamente 3 minutos para encerrarmos o programa. Eu faria mais 2 perguntas, mas eu acho que eu vou aproveitar o tempo que nos resta aí, os 3 minutos, para você fazer a gentileza de passar informações a respeito dessa sua atividade, endereço, site, telefone, se você achar que pode passar esse tipo de informação através do nosso programa, que eu acho que é extremamente importante para os nossos ouvintes, principalmente para os corretores de seguros, né? E depois a gente, numa outra oportunidade, a gente volta a tratar do assunto. Mas só para mostrar para você que teríamos aqui mais 2 perguntas, seria sobre o que difere da responsabilidade objetiva da subjetiva. E que você poderia nos dar um exemplo da objetiva. Não vamos falar. Depois a gente fala numa outra oportunidade, a gente fala sobre isso. Então passamos o microfone para você ficar à vontade para passar o seu site, se você não tiver inconveniência disso, passar o seu site, passar o meu telefone, para quem quiser fazer uso das suas atividades, dos seus préstimos. E eu aconselho que façam isso, porque você é um profissional que eu conheço bem, de uma excelência de profissionalismo. Por gentileza, fique à vontade.
Ah, muito obrigado, Pedro. Bom, a forma mais fácil de me contatar é pelo e-mail, Adilson, com N de navio no final, @ANP, A de amor, N de navio, P de paixão, .adv, de advogado, .br. Tá. Adilson, @ANP.adv.br. Tá. O meu telefone é 99631-8606. Eu passo o celular porque estamos em home office. Então, o telefone fixo do escritório continua existindo, mas é sempre mais difícil o contato. Em todo caso, é 3226-9018.
Tá.
O DDD é 011 nas duas situações.
E o celular que você passou é WhatsApp?
Não. Também é WhatsApp. O 99631-8606 também é WhatsApp. Quem quiser visitar o site da nossa empresa é www.neripereira.com.br.
Repete, por favor.
É www.neripereirasociedadedeadvogados.com.br. www.radiocidade.com.br.
Chegamos ao final da nossa programação de hoje, como sempre, produtiva, agradável, é sempre uma satisfação inusitada conversar com você, você sabe.
Obrigado.
Microfone para suas despedidas, Adilson, por gentileza.
Ok. Em relação ao tema de hoje, responsabilidade civil, que todos fiquem atentos, porque esteve em audiência pública circular sobre a nova forma de operação do seguro de responsabilidade civil. Então, em breve, teremos novidades a serem lançadas pela Superintendência de Seguros Privados. Eu espero que sejam melhores realmente para o mercado. No mais, Pedro, muito obrigado pela atenção, por essa amizade que já vem de anos. Estou sempre à disposição, sempre que quiser pode me chamar, que eu atenderei.
Conto com você sempre. Você não falha nunca. Muito obrigado, Adilson. Você realmente
é isso. Muito obrigado a você.
Você, além de ser um profissional espetacular, que eu considero zeloso, atencioso, capacitado, você é um grande amigo e eu fico muito feliz de ter essa nossa amizade. Não preciso nem fazer seguro contra nada com relação à nossa amizade. Um abraço carinhoso para você, para a família toda, tá? E nos veremos muito breve, se Deus quiser.
Tudo bem. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.